Tati.
E eu sou Júlia Nunes.
Estamos aqui para mais uma edição da Rádio UnBH.
Bom, hoje entrevistaremos a ilustre dermatologista Lígia Pato, que é formada aqui mesmo na Faculdade de Medicina da UnBH. Lígia escreveu sua tese de doutorado baseada no colágeno.
Bom dia, Lígia!
Bom dia, Rádio UnBH! Bom dia, ouvintes! Muito obrigada pelo convite, eu tô muito feliz de estar aqui. E hoje eu responderei algumas perguntas dos internautas, e a de vocês, se tiver, sobre o colágeno. E vou quebrar alguns tabus sobre a saúde da nossa pele, que é um órgão tão importante.
Bom, então vamos lá. Vamos começar com a pergunta da internauta Priscila Vieira, lá de Catas Altas. Priscila perguntou, para que serve o colágeno?
Então, Priscila, primeiramente, bom dia, né? E, então, o colágeno, ele tem como função manter as células e os tecidos unidos e fortalece a nossa pele. Além disso, ele também auxilia na cicatrização e na hidratação do corpo.
Muito esclarecedor, doutora. Obrigada. Bom, outra pergunta que acabamos de receber é da Lara Reis, de Carmo da Cachoeira. Tenho visto muitos cremes à base do colágeno para rejuvenescer a pele. Isso é verdade?
Então, Lara, há vários estudos sobre o colágeno, mas nada há comprovação científica. São várias teorias, mas que ainda não chegaram numa tese, né? Mas o que se sabe sobre o colágeno é que ele pode sim dar a impressão de que deixa a pele mais jovem. Porém, é um efeito temporário, porque ele não penetra nas nossas células. Porque ele é uma macromolécula, o que dificulta a absorção dessa substância pelo nosso organismo.
Muito interessante. Parece que mais um tabu foi quebrado nessa sessão da Rádio UnBH. Bom, agora vamos para a próxima pergunta. A terceira pergunta é de Maria Paula Dias, que veio lá da Virgem da Lapa. Maria Paula disse, uma amiga me disse para tomar colágeno hidrolisado para melhorar a pele e comecei então a tomar algum tempo, mas ainda não surtiu nenhum efeito. Quais são, então, os benefícios do colágeno hidrolisado?
Então, Maria Paula, isso é uma dúvida que muita gente tem, né? Porque quem não quer ficar com aquela pele bonitinha, parecendo de neném, né? Como dizem. Mas, então, isso varia de cada organismo, porque o colágeno pode ou não ser absorvido. E quando ele é absorvido, o nosso corpo não nos fornece a certeza de que poderá formar novas moléculas de colágeno. Ou seja, isso pode ou não acontecer. Mas além do colágeno hidrolisado, a gente tem outras formas de poder tentar absorver um pouco dessa molécula. Uma opção é o colágeno parcialmente hidrolisado, que é a famosa gelatina, né? Que a gente pode encontrar em vários produtos alimentícios e principalmente produtos industrializados. A gente também tem as fibras colágenas, que a gente pode estar ingerindo, por exemplo, de origem animal, em couro de bois, por exemplo. E a última opção, que é essa que muita gente fala, mas que é uma opção mais cara, que não tem tanta eficácia, que é o colágeno hidrolisado. Então, a gente tem várias formas de obter essa molécula, mas nenhuma é tão eficiente quanto a gente gostaria que fosse.
Obrigada, doutora. Bom, agora finalizaremos com a pergunta da Giovana Rocha, de Sete Lagoas. Quais são os métodos diários para cuidar da nossa pele e deixá-la com aspecto jovial?
Então, Giovana, tem alguns passos muito, muito importantes, né? Por exemplo, utilizar diariamente protetor solar, lavar bem o rosto todos os dias, não dormir com maquiagem no rosto e sempre hidratar a pele. São pequenos passos, assim, que vão ajudar nessa manutenção do colágeno. Uma outra coisa que, tipo, eu vi que não apareceu uma pergunta, mas que eu acho muito importante frisar, porque nem todo mundo sabe. Aquela famosa queloide, né? Quando a gente machuca ou quando faz uma cirurgia, por exemplo. A queloide nada mais é que um excesso de fibras colágenas. E tem como reverter esse quadro. Nós dermatologistas, a gente tem vários tipos de tratamento para poder diminuir ou até mesmo reparar essa cicatriz, né? Que fica maiorzinha. E aí a gente avalia o quadro de cada paciente. Mas isso é muito importante falar para as pessoas saberem, né, como foi formado, que tem como reverter esse quadro, mas isso já é um assunto para um outro encontro.
Verdade, doutora. Bom, então, galerinha, com todas essas respostas, esclarecimentos e todas essas pautas da doutora que quebraram tabus hoje, encerramos aqui mais uma edição da Rádio UniBH.
Obrigada pela participação, doutora Lígia, e obrigada pelas perguntas, internautas.
Eu que agradeço pelo convite, gente. Eu espero ter respondido todas as dúvidas dos internautas. Se aparecer mais, estamos aí. E espero novos convites, porque eu adorei ter a companhia de vocês hoje.
Com certeza. Então, até a próxima!